Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de julho de 2020, e a conversa foi ótima. Eu estava bastante ansioso esses últimos dias, porque como eu tinha comentado com vocês, eu ia gravar e gravei ontem, fiz uma live, na verdade, com o Thomas Eck-Schmidt, que é um personagem extremamente inspirador, muito interessante. Que a primeira coisa que a gente associa o Thomas Eck-Schmidt é com o movimento capitalismo consciente. Na verdade, o Thomas tem uma história muito mais rica do que essa. Eu mesmo fiquei espantado. O que é interessante é que o Thomas, a gente foi colega de faculdade. Ele fazia engenharia civil, fazia engenharia de produção. Na verdade, eu acabei não me formando como engenheiro. Eu acabei indo para a ECA, fazendo comunicações. O Thomas, mas a gente perdeu contato, né? E ontem, nessa live que a gente fez, às 3 da tarde, está gravada, está online, ela inclusive, eu já peguei só o áudio e transformei num episódio de podcast, vocês podem ouvir lá a conversa toda. A trajetória dele nesse tempo que a gente ficou sem se falar é bastante impressionante. O cara trabalhou em inúmeras empresas multinacionais, morou fora do país, viajou dezenas de países, uma coisa de louco. E aí depois ele acaba contando, e convido vocês a ouvirem, do que se trata essa história de capitalismo consciente, o que está envolvido. A conversa foi bastante boa e eu fiquei feliz porque eu não sabia nada a respeito, eu fiz questão de não estudar antes, justamente para extrair dele a maior quantidade de informações que fossem úteis para pessoas que, como eu, também não sabiam nada a respeito. Então está lá mais um episódio na série Vamos Falar Sobre Impacto. É uma série que, sei lá, eu tirei da minha cachola, eu estou fazendo absolutamente tudo sozinho, como sempre. Não é monetizada, não tem patrocínio. E eu também não sei qual vai ser o próximo convidado. Tem algumas pessoas em mente, algumas pessoas que eu gostaria de ouvir, mas por uma curiosidade pessoal. Mas eu vou comunicando para vocês à medida que eu for avançando nisso. Mas eu estou gostando, uma das razões de estar tão empolgado assim com essa série é que eu estou querendo ouvir pessoas de outras áreas. Não só pessoas de outras áreas, mas pessoas cujo trabalho envolve muitas áreas e impacta muita gente. Isso é legal, para eu sair um pouco desse poço que eu me enfiei durante 20 anos, que foi essa história do digital. A gente acaba ficando um pouco surdo, cego, com relação a outras disciplinas, a outras áreas do conhecimento humano. Bom, pois bem, se bem que o Radinho, de uma certa maneira, faz parte dessa minha ânsia, né? Dessa minha ânsia de expandir um pouco o que a gente sabe, o que a gente acompanha. E aí tem, nessa linha, tem uma entrevista que saiu alguns dias atrás na Wired, que eu super recomendo. Eu já conhecia esse instituto, conhecia online, quer dizer, né? Já tinha visto que ele existe. Chama Centro para Tecnologias Humanas, Center for Human Technologies. E é uma entrevista com um cara chamado Tristan Harris, que é um dos fundadores, e a história dele é a seguinte. Durante muito tempo, a gente ficou meio que fascinado com essa cultura meio de garoto de 13 anos do Vale do Silício, né? Que é aquele nerd que só quer, que acha que tecnologia vai resolver tudo, que ele acha que todo o resto é besteira, que as outras disciplinas é tudo baba. E agora eu mesmo estou lembrando dos meus tempos de engenharia, eu lembro disso. Eu não sei se você teve uma experiência semelhante, mas se você fazia um bom curso de exatas, você se achava o rei da cocada preta, né? E você achava que todas as outras disciplinas eram besteira porque elas eram baba. Não, direito é baba, jornalismo é baba, né? Eu sou muito mais, né? Sou superior porque eu estou aqui estudando, sei lá o que, cálculo 4, 3, 2, 1, tanto faz, 0. Eu lembro dessa arrogância, não sei se ela persiste, não sei se você passou por isso, né? Mas voltando, né? Essa cultura do Vale do Silício, que aliás, até vou fazer um parêntese aqui, pessoal, que eu comentei um pouco ontem na conversa com o Thomas. Eu, por acaso, por uma série de coincidências, eu acabei indo parar na Singularity University, lá no Vale do Silício. Eu não teria grana para pagar aquilo, imagina, era muito caro, mas os caras me deram bolsa, é uma história meio maluca. Bom, pois bem, eu lembro que depois de algum tempo, né, de tentar achar algum caminho com esses caras, eu acabo saindo de lá batendo o pé. E uma das razões era, eu falei explicitamente, olha, vocês só pensam em tecnologia, vocês não têm um framework, vocês não têm assim, algum tipo de base humana, cultural, vocês não estão se preocupando com as diferenças entre as culturas, e não é possível. Né? Bom, acabei me afastando deles, né? Até hoje, se alguém me pergunta a respeito, eu vou ficar meia hora falando mal dessa história, mas, pois bem, o que ele está colocando aqui é uma coisa muito, o que o Tristan Harris está colocando é mais ou menos nessa linha. Você tem aí uma cultura bastante masculina e bastante tecnocêntrica, por assim dizer, achando que tecnologia resolve tudo, e normalmente cega, surda, com relação a qualquer questão humana, qualquer questão ligada à complexidade, qualquer questão ligada à sociedade. E o cara fala, meu, já deu, né? Já deu, como é que a gente consegue melhorar ou consegue, sei lá, reverter essa situação? E ele coloca justamente a importância da multidisciplinaridade, de estudos que envolvem antropologia, economia, psicologia, né, para justamente tentar enriquecer essa perspectiva que, é difícil. Não, é difícil não, na verdade difícil são pessoas, meu caro. Lidar com o raio de uma CPU ou com um mainframe estúpido é fácil porque é código. Código funciona sempre igual da mesma maneira, então desculpe, pessoas são muito mais difíceis. Escrever, então, para todo nerd que gosta de séries, aquela série é legal porque um humano escreveu. Um humano escreveu. Tira esse humano da jogada, tira aquele roteirista da parada, você não tem nenhum brinquedinho para assistir no Netflix, né? Então, bom, desculpa, acabei me empolgando aqui, mas a questão é essa. Essa, eu gostei dessa entrevista, eu acho oportuna, eu sempre chamo a atenção para esse tema quando eu tenho oportunidade de conversar, né, para audiências maiores. Eu acho que isso é interessante. Tem um artigo que saiu aqui na Bloomberg, que uma das coisas interessantes é o fato de ele ter saído na Bloomberg. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é um artigo expondo, né, os hábitos absolutamente tóxicos das elites brasileiras, né, a arrogância, a discriminação, né, essa coisa absolutamente de desigualdade, essa crueldade que está dentro, né, do nosso comportamento de elite, isso sendo colocado a nu, por assim dizer, num site gringo, né? Gringos começando a prestar atenção. E eles colocam todos os episódios, daquele desembargador que destratou um policial, daquela engenheira que destratou um profissional da área de saúde. Então eles vão mostrando o quanto esse país que fica se vendendo lá fora como legal, bonzinho, bacaninha, sensual, amigo, lá, divertido, festeiro, na verdade ele esconde, né? Essa é uma camada de verniz bastante fina sobre, né, uma manto profundo, né, e obscuro de autoritarismo, de desigualdade, de racismo. A gente foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Então, aquela coisa para inglês ver, não sei se você conhece essa expressão, pelo menos da minha geração era uma expressão comum, isso é para inglês ver, era aquelas mentiras, né, meio coloridas ali que você fazia para enganar os trouxas, né? Então, agora os ingleses estão vendo justamente o que a gente não gostaria de mostrar. Então, eu acho interessante, é bom para a gente olhar no espelho também. A gente costuma ser muito complacente com a própria imagem. Aliás, eu vou contar um episódio aqui de memória. Eu acho que eu tinha gravado isso precariamente. Eu ainda preciso localizar, não sei onde eu coloquei. A história é a seguinte: quando foi isso? Deve ter sido 2000 e pouco, não foi nem 2010, foi antes disso, 2000 e bolinha. O que acontece é que, se eu não me engano, a agência Clique promoveu um evento num hotel bacana aqui em São Paulo, no Unique. Ah, eu estava no Yahoo, então deve ter sido alguma coisa como 2005, 2006. E aí chamaram o Yahoo para palestrar, e eu fui lá junto com o presidente do Yahoo na época, o Bruno Fiorentini, querido. E, bom, estamos ali participando daquele evento. Era uma época muito sexy da internet, tudo era muito bacana, tudo era muito chique, não é? Então, um dos palestrantes ali era uma pesquisadora da Microsoft. A Microsoft tinha E tem antropólogos, olha que interessante, hein? Olha aí para o pessoal de UX, para o pessoal de, né, Customer Experience. A Microsoft tinha desde, né, de priscas eras, antropólogos viajando o mundo inteiro para tentar entender como as pessoas se relacionavam com a tecnologia. E eles trouxeram uma antropóloga dessas para conversar. Ela conversou, o trabalho dela era maravilhoso, né? Então ela ia lá para a Finlândia estudar como as crianças lidavam com o telefone celular, ela ia para o Japão, pô, puta, nossa, que trabalho sensacional, né? A mulher viajava a beça, via as coisas mais legais, justamente entendendo, é o que eu falei, entendendo a riqueza das culturas humanas. E aí no final da palestra, uma palestra bárbara, alguém levantou a mão e perguntou assim: e o que a senhora acha do Brasil? Aí a mulher perdeu um pouco o rebolado e falou: olha, eu queria que você tivesse me feito essa pergunta no início da palestra, porque o que eu vou falar vocês não vão gostar de ouvir, mas depois eu ia ter tempo de reverter isso com histórias legais. Mas agora, no final, vocês vão sair daqui com uma lembrança meio ruim, mas paciência. E ela comentou uma coisa que nunca mais vou esquecer, e falou: olha, eu nunca vi um povo com uma capacidade tão extraordinária de fazer de conta que não está vendo nada, né? Ou de viver numa realidade paralela. E falou: cara, é insano, porque está tudo na cara de vocês e vocês ficam fazendo de conta que está tudo bem. Então ela contou que ela foi entrevistar uma moça muito chique, muito bonita, que estava super frustrada com a história do Brasil, que ela queria que os filhos estudassem inglês para morar fora, para sair fora daqui e tal. Falou das desigualdades, isso porque a mulher tinha um apartamento espetacular, torneiras douradas e tal. Aí a moça teria falado para a pesquisadora: olha, você quer ir comigo, eu tenho um compromisso agora. Aí ela pega lá uma SUV, né, e sai daquele prédio que é praticamente um bunker, cheio de portões e tal, para ir num shopping. Acho que ela deve ter ido num daqueles shoppings espetaculares com torneiras de ouro. Aí ela fala: ah, deixa eu entender, ela está horrorizada que o Brasil é um país que não tem futuro e ela vive praticamente como se fosse em Versalhes, né? Bom, em suma, foi muito revelador, eu acho que foi muito interessante ouvir a impressão de um gringo. E que eu saiba, depois essa moça acabou, né, sendo repreendida por ter sido tão sincera assim. Eu acho que deve ter, obviamente, muita gente não gostou do que ouviu, devem ter reclamado para a Microsoft: como assim você manda uma pesquisadora que vem aqui falar mal da gente? Pois bem, né, essa pesquisadora acabou descobrindo uma outra coisa que brasileiro não gosta, que é quando a gente mostra que o rei está nu, né? O rei não está nu, a gente tem que falar que ele está de fio dental e ele tem uma bunda linda. É isso que você tem que falar, você não pode falar que o rei está nu. Bom, pois bem, deixa a bunda do rei para lá. Vamos lá, tem uma questão, o que mais tem de interessante para comentar com vocês? Bom, ontem eu tinha comentado que os grandes, né, líderes das grandes empresas de tecnologia iam depor no Congresso, e na minha cabeça, tonta, eu esqueci que tinha pandemia, eu imaginei os caras chegando lá de limusine, né, os quatro juntos e eventualmente um meteoro caindo. Não, tonto, eu esqueci, eles fizeram tudo por Zoom, né, por videoconferência. Mas tem um artigo interessante aqui na Slate, que é uma tolice, mas vale a pena dar uma olhada, em que eles comparam o fundo, né, o que em cada, quando, sei lá, o Mark Zuckerberg falou, que tipo de sala que ele estava, quando o Tim Cook da Apple falou, em que tipo de ambiente ele estava. Então eles fazem um ranking, né, dos ambientes que são mais bonitos e tal. Curiosamente, o da Apple é horroroso, o da Apple parece que ele estava num corredor de hospital. Era uma coisa medonha. Você fala: não é possível, cadê o design da Apple, a estética da Apple? Parece que ele estava, sei lá, numa sala de espera de um pronto-socorro. O do Mark também parece que o cara estava preso numa instituição psiquiátrica, que eu acho que realmente ele merece. E aí está lá o Jeff Bezos, que estava num ambiente um pouco mais sofisticado, um pouco mais casual e tal, e o do Google, que estava num ambiente que realmente é a imagem que você tem de um escritório corporativo, né? Cortina arrumadinha, uma plantinha ali em cima. Mas eu achei engraçado. Mas eu também estou chamando a atenção disso para até corrigir a minha esperança de que ontem estivessem todos juntos e caísse um meteoro na cabeça de todo mundo, mas não foi isso que aconteceu. E falando em programadores em geral, eu acho que a primazia ou essa arrogância deles, acho que está começando a subir no telhado. Não é a primeira vez que eu vejo um artigo parecido, mas aqui na Technology Review do MIT, eles estão contando de redes neurais, que tem a ver aí com inteligência artificial, machine learning e tal, que em princípio elas hoje elas já são capazes de ajudar programadores a programar. Né? Porque, vamos lá, programar, eu não sei se alguém já programou aqui, mas programar era inicialmente uma coisa muito manual. Você tinha que escrever letrinha por letrinha do código. Se você trocasse um raio de uma letrinha, eu lembro na faculdade, lá quando eu fazia engenharia, se de repente você perdia um projeto inteiro, porque ao invés de colocar, na hora que você estava digitando, ao invés de colocar zero, você colocava um O maiúsculo, né? Sei lá, pronto, que pifou tudo. Então, realmente era um trabalho artesanal. De uns tempos para cá, as ferramentas que os caras usam, elas começam a conferir se você não errou e tal, mas a coisa está indo para um outro patamar. Eles mostram iniciativas aqui do MIT, de outras instituições, até a própria Intel, criando ferramentas inteligentes que percebem se o cara, se o código que o cara fez, não só se ele funciona ou não funciona, mas se alguém já fez um código melhor, inclusive dando sugestões de como otimizar aquele código. Então, isso quer dizer o quê na prática? Que talvez, em breve, as máquinas consigam se programar sozinhas. Acabou a história de que você tinha que aprender a programar. Eu ouvi muita gente, gente querida, inclusive, que eu respeito, não, você tem que aprender a programar. E eu ficava pensando, cara, durante quanto tempo vai ser preciso aprender a saber programar? Você tem que aprender a ser uma pessoa, né? Aprender a lidar com uma máquina, ok, né? Mas assim, ninguém fala que você tem que aprender a lidar com pessoas, né? O cara vai querer que você aprenda, sei lá o que, C Sharp, ou sei lá o que, Python. Em suma, está aqui um artigo interessante, se você é programador ou mestre trabalhando nessa área, dando uma pista aí que talvez... em breve as máquinas consigam se programar sozinhas, e melhor que você, além do mais, né? Muito interessante. Uma série de notícias aqui tem a ver já que o meu projeto é de impacto, né? Vamos falar sobre impacto, vamos falar de impacto aqui. Tem um artigo na Technology Review também, dizendo que em 30 anos eu vou estar com a idade do meu pai. Aliás, só para dar um update, alguns dias atrás eu comentei que papai tinha sido testado, tinha dado positivo o teste dele de Covid. Ele continua em casa, ele está cada dia melhor. Aparentemente a coisa passou de raspão, não aconteceu nada. Né? Papai está, por enquanto, está bem, o que é ótimo, né? Muito bom. Papai tem 88. Então, o que acontece? Que daqui a 30 anos, quando eu tiver mais ou menos a idade do meu pai, né, o que vai acontecer é que enchentes, flooding, quer dizer, as águas do mar vão começar a subir, eles estão imaginando que em 30 anos, ou seja, eu vou estar, né, se não acontecer nada antes, eu vou estar velhinho também, 200 milhões de pessoas vão ser afetadas pela subida do nível dos oceanos e por enchentes também, né, e isso pode ter um prejuízo que pode afetar 20% do PIB mundial. Né? E aí, ou seja, não está longe. Quer dizer, eu vou estar velhinho, ou seja, existe uma forte probabilidade, mas vocês certamente vão estar lá. Então, lamento informar, mas vocês não vão ter uma velhice tranquila, né? Nem a meia-idade tranquila, porque o mundo não está indo numa boa direção. E é por isso que eu fico chamando a atenção, e é por isso que eu trago o Thomas Eck-Schmidt para falar sobre capitalismo consciente, que é para justamente a gente parar de achar que isso não vai acontecer nunca. Né? Não, vai afetar, não é nem os seus filhos, nem seus netos, é você, né? É a mim mesmo já vai afetar, se não acontecer nada antes, mas vamos lá. E falando não acontecer nada antes, tem um artigo interessante, de novo, sobre a ligação entre o seu microbioma. Microbioma é aquela fabulosa população fervilhante que você carrega dentro de você, de bactérias, fungos e fagos, etc. e tal. Cada vez mais a gente descobre que a nossa saúde depende justamente de um bom convívio, né? Inclusive de um bom ecossistema. Ecossistema foi uma palavra que apareceu bastante ontem, viu? Na conversa com o Thomas. Ecossistemas, onde todo mundo ganha, versus egossistemas. Eu gostei do trocadilho com egossistema, vou adotar daqui para frente, vou dar crédito para o Thomas. Pois bem, o seu ecossistema de bactérias na sua barra, ele parece ter realmente uma conexão com Alzheimer, que eu espero não ter quando eu estiver velhinho, e nem você também não tenha, mas parece que a chave para evitar Alzheimer é realmente o seu equilíbrio do seu microbioma. Então tem um artigo aqui na New Scientist dizendo que eles estão começando a perceber né, que um certo tipo de bactérias é nocivo, outros que promove inflamações, o que diminui inflamações é positivo, e eles estão começando a criar probióticos, ou seja, suplementos alimentares que talvez tenham um efeito justamente na prevenção do Alzheimer. Tá bom? E o que é interessante, que a conclusão mais importante disso é que, independente desse probiótico, sei lá, né, realmente virar um sucesso comercial, alguma coisa assim, eles salientam a importância de uma dieta balanceada, de uma dieta saudável, e eles obviamente vão falar da dieta mediterrânea, que eu tento seguir de uma maneira ou de outra. Tá? Então vejam bem, aliás, uma das coisas onde que eu estava vendo essa história... Ah, já sei, eu tinha comentado com vocês, acho que foi anteontem, talvez ontem, sobre um podcast muito interessante sobre a inteligência dos animais, né? E aí tem aquela dificuldade toda em definir o que é inteligência, o que não é inteligência, o que é consciência, isso é, né, uma celeuma antiga, mas eu lembro que eles falavam que uma das piores coisas que aconteceu foi quando a gente imaginou que você tivesse uma separação entre mente, alguma coisa que no éter, não sei onde é que está a mente, não sei, uma coisa etérea, né? E o corpo é uma porcaria, né? O corpo é uma bagunça, né? Cheira mal, se você não lavar direito e tal. Essa separação mente e corpo, e também a ideia de que só os humanos têm algum tipo de coisa chamada alma, que também não vou entrar nesse mérito, não queiram ouvir minha opinião a respeito, ou espírito também, cara, esse tipo de quebra entre nessa descontinuidade, essa, vamos chamar de polarização, vai, essa polarização nunca ajudou ninguém. E o que a gente está vendo hoje é que mesmo o seu estado de espírito, a sua sanidade mental, o seu equilíbrio emocional, depende simplesmente das bactérias no seu intestino. Se você quiser uma conexão mais direta entre a sua mente e a matéria, que não cheira não necessariamente bem, é isso, né? Seu intestino afeta quem você é. Então, gostei dessa história. Falando em impacto, tem uma história curiosa aqui no Physics World, que é um site que eu acompanho, que é bastante bom, tem um podcast interessante, que é o seguinte: esse planeta, a gente fica falando, o planeta Terra, a Mãe Terra, Mãe Terra até a página 3, porque já aconteceram inúmeras extinções, esse planeta é praticamente uma máquina de extinção, a vida, na verdade, prospera apesar do planeta, aparentemente, não só o planeta, o universo não conspira em favor da gente, tá bom? Simples assim, a vida é uma teimosia da química contra um universo hostil, é basicamente isso. Desculpa, sou eu falando, eu estou um pouco empolgado, a nossa vizinha acho que promoveu um campeonato de sumô, né, sumô com tamancos, é uma modalidade nova e tal. Essa noite, então, minha cabeça tá doendo um pouco. Espero que isso não afete muito o episódio de hoje. Mas, abstraindo o sumô com tamancos, extinções. Extinções. Pois bem, há várias extinções, certo? Estou sempre falando de extinções aqui. Eu esqueço todas, são aqueles nomes malucos, pré-cambriano, devoniano, eu sempre vou esquecer. Desculpem, né? Mas essa teria sido uma extinção bastante severa que aconteceu há 360 milhões de anos atrás, muito tempo atrás, e ninguém entende muito bem. Uma das suspeitas, pelas pistas, é que alguma coisa aconteceu com a camada de ozônio e isso teria provocado uma mortandade generalizada. Vamos nos lembrar o que é a camada de ozônio. O planeta tem uma atmosfera, pasme, a gente não conseguiu acabar com isso ainda, mas ele tem uma atmosfera, essa atmosfera tem várias camadas, numa certa altura da atmosfera você tem ozônio que é justamente um oxigênio mais instável. É uma molécula com 3 átomos de oxigênio ao invés de 2. Pois bem, essa camada fininha que fica lá em cima na atmosfera, ela tem um ozônio aqui embaixo, é um horror. Ozônio é um poluente, né? Se um motor emite ozônio, ele está poluindo e está fazendo mal para você, porque essa molécula de oxigênio, de 3 oxigênios, ela é muito instável, ela faz um estrago desgraçado, né? Mas quando ela está lá em cima, ela tem um efeito interessante, que é a seguinte: ela absorve a radiação excessiva que vem do Sol. O Sol emite lá uma quantidade brutal de coisas, né? Emite, sei lá, plasma, ultravioleta. O Sol também não é fluxo e cheire, Né? Mas a gente está bem porque a atmosfera, né, além de bloquear várias coisas, graças à camada de ozônio, bloqueia o ultravioleta. Algumas décadas atrás, a gente conseguiu, né, pelo triunfo da estupidez humana, a gente conseguiu abrir buracos na camada de ozônio quando a gente começou a usar gás de geladeira, que era o freon, spray, etc. e tal. A gente demorou para descobrir que esses gases que a gente usava em vários produtos, ele subia e fazia um buraco na camada de ozônio, e aí o que acontecia? Ultravioleta para tudo quanto é lado, um monte de gente com câncer de pele. A gente conseguiu mais ou menos reverter isso daí, né? A camada de ozônio está melhorzinha, tudo bem. Mas o que acontece? Voltando para a extinção, tudo indica que essa extinção há 366 milhões de anos atrás, talvez fosse causada por sei lá, um enfraquecimento da camada de ozônio. Então, isso teria promovido um estrago na vida biológica. Mas a questão é, o que que promoveu esse estrago desse tamanho durante tanto tempo para promover uma extinção dessa monta? Pois bem, uma pista talvez sejam supernovas, simples assim, estrelas que explodem. A ideia é a seguinte: se uma estrela, né, quando uma estrela começa a ficar sem combustível, ela começa a desmoronar, desmoronar, desmoronar. Aí, quando ela realmente a casa caiu, ela desmorona de uma vez só, e aí tem uma mega explosão nuclear, ela explode, ela vira uma supernova, e isso libera uma quantidade de energia cavalar, isso cospe partículas e raios gama e raio-x, tudo que você imaginar para tudo quanto é lado, é realmente um estrago, né? Mas o que acontece? Se for muito longe, tanto faz. Mas os caras estão fazendo as contas que, se for relativamente perto, tipo 20, 30 anos-luz, não é tão longe assim, né? O que acontece? Isso poderia afetar a nossa atmosfera. E o que eles estão achando é que uma estrela, mais ou menos nessa distância, mais ou menos nessa época, teria virado uma supernova, boom, explodiu. Isso teria feito com que, durante 100 mil anos ou mais, a Terra fosse simplesmente varrida por uma chuva de partículas de altíssima energia, né? E isso teria dizimado a nossa camada de ozônio, e isso realmente teria promovido uma hecatombe da vida biológica. Ou seja, sim, explosões de estrelas podem fazer um estrago aqui. Isso não é astrologia, isso já é astronomia, né? Significa que, se for relativamente perto, essas partículas podem afetar a nossa atmosfera, e a nossa atmosfera teria perdido a capacidade de nos proteger dessa outra estrela que está perto daqui, que é mal-humorada, que é o Sol, né? Então a gente perderia essa proteção e, uma extinção massiva. E aí, bom, como é que você prova isso? Uma das maneiras de provar essa história é procurar por sinais radioativos. Mas, como aconteceu há muito tempo, né, centenas de milhões de anos, muitas dessas coisas radioativas vão decaindo e você não percebe mais, mas você ainda consegue achar vestígios. Então, os caras estão achando vestígios radioativos. Aliás, eu acabei de descobrir, alguém estava procurando por samarium. Samarium parece algum remédio estranho para afecções no ouvido, né? Mas então, samarium é um elemento que, quando se, bom, ele pode ser um sinal de uma explosão da supernova. Eu achei interessante. Falando em mudanças planetárias, tem um artigo no MIT que ele é interessante por duas razões. Primeiro, porque ele fala de novo do funcionamento do planeta, etc, etc, etc. Ele também tem a ver com mudanças climáticas e o efeito da humanidade, mas ele tem a ver com uma coisa que eu acho que é um pouco mais abrangente, que é, de novo, ligada ao tema da complexidade. Eu fiz engenharia, e a gente, que eu me lembre, pelo menos na minha época, né, ou nas aulas que eu não faltei, a gente dava preferência a problemas que fossem fáceis de tratar, né, ou a soluções que fossem fáceis de calcular. Né. Na verdade, que uma boa parte da arrogância, que não é que você acha que você resolve tudo, não, você não resolve tudo, você simplesmente escolheu os problemas mais fáceis. Né. O que acontece é que boa parte dos problemas, ele não se comporta de uma maneira assim boazinha. Né. Não é que ele se comporta de uma maneira linear. Eu coloquei duas vezes mais dinheiro, sai duas vezes, não. tem coisa assim que sai fora de controle. É mais ou menos uma ideia que sempre me vem à cabeça, é a questão de um jantar de uma ceia familiar, que você junta lá 30 parentes, está tudo indo bem até alguém falar de um time de futebol. Pronto, nossa, aí a coisa muda de completamente de figura, a coisa estraga subitamente, você fica imaginando, puxa, como é que eu faço para reverter? Não tem. Pois bem, grande parte dos fenômenos, as transições são bruscas, elas são, é como um efeito cascata, é o que está acontecendo com o aquecimento global, é o que acontece com pandemia, né? Pois bem, efeito cascata. Então, vamos pensar em efeito cascata. O que acontece é que a Terra, mais de uma vez, ela já virou praticamente uma bola de neve. Ela virou uma bola de gelo, ficou inteira coberta de gelo. Aconteceu duas vezes na sequência e aparentemente é um fenômeno cíclico. A questão é por que que a Terra se cobre de gelo? E os caras estão percebendo? Tinha várias hipóteses, né? Ah, porque, sei lá, algum processo bloqueou a luz do Sol, pode ter sido um vulcão, né? Pode ter sido nuvens, né? Sei lá, as algas, apareceram as algas promovem não sei o quê, aí forma a nuvem reflete a luz do sol, como ela reflete a luz do sol, a temperatura baixa, então naquela temperatura baixa, ou então vulcões. Ah, uma erupção vulcânica, aí o céu fica coberto de poeira vulcânica, então isso reflete a luz do sol, a coisa esfria. Bom, hipóteses que envolvem o quê? Alguma coisa que bloqueia a luz do sol. Né? E aí, o que que os caras estão percebendo é o seguinte: que na verdade é um dos fatores, não é só bloquear a luz do Sol e a Terra vira uma bola de gelo, é que esse é um efeito cascata. Se alguma coisa bloqueia a luz do Sol, o que acontece é que começa a formar mais gelo nos polos. No que você forma mais gelo nos polos, não sei se você se lembra, mas o gelo é branco. Como o gelo é branco, ele reflete mais a luz do Sol, ou seja, ele devolve energia. Então a gente esquenta menos. No que esquentou menos, forma mais gelo. No que forma mais gelo, fica tudo mais branco. Então a coisa se autoalimenta e aí tem um efeito cascata e a Terra vira uma bola de gelo. Curiosamente, isso acaba se revertendo porque você tem aí um ciclo de gás carbônico. É uma coisa meio confusa, né? É um mecanismo interessante de captura de carbono, luz do sol e tal. Mas o que é mais interessante aqui é que tudo isso já era mais ou menos conhecido. Mas o que os caras conseguiram fazer um modelo matemático um pouco melhor que mostra o seguinte: não é a questão não é só se a luz do Sol caiu ou se caiu quanto que ela caiu, é a rapidez. A rapidez. Esses ciclos todos do planeta Terra, eles têm um certo tempo. Se você promove uma mudança mais rápida, não dá tempo de você compensar e você entra numa outra direção, né? Então, se a mudança for brusca, e brusca em tempos geológicos não precisa ser 10 minutos, né? Pode ser 10 mil anos, mas se a mudança for brusca, isso bota os ciclos todos de cabeça para baixo e, bom, é só agora a gente olhar no espelho e ver o que a gente está fazendo. A gente está fazendo ao longo de, sei lá, um século ou dois, uma mudança tão brusca que a gente não consegue imaginar como que a Terra vai reagir a respeito. Ontem eu comentei com vocês um episódio do 99% Invisível sobre a história da Espanha. Eu gostei, porque eu conhecia pouco, na verdade. Mas eu não tinha ouvido o episódio inteiro. E ontem eu ouvi o finalzinho. Tinha roupa para passar, eu ouvi o finalzinho. E o finalzinho, na verdade, ele demonstrou que não só eu não sei muito da história da Espanha, mas como os próprios espanhóis não sabem direito a história da Espanha, porque nas escolas ninguém ensina direito sobre o passado franquista, sobre o passado da ditadura, sobre a Guerra Civil Espanhola. Porque quando acabou a ditadura franquista, eles fizeram lá um acerto, um arranjo, um acordo, que foi tipo a lei do esquecimento, uma coisa muito parecida com o que aconteceu aqui no Brasil. E fala, gente, foi mal, todo mundo errou, vamos esquecer essa história. Né? Só que não é bom vamos esquecer essa história, porque quando você tenta esquecer a história, primeiro que alguns não esquecem, né? Os piores normalmente não esquecem. Né? E segundo que você pode esquecer o quanto era ruim, certo? Certo. Então o que acontece é que muitos espanhóis cresceram sem saber direito o que aconteceu na Guerra Civil Espanhola. E o que acontece é que quando veio esse movimento para você tirar o Franco, que era um ditador sanguinário, uma figura lamentável, de um monumento colossal, surgiram das trevas figuras que apoiavam inexplicavelmente franco. E aí surgiu um movimento político, pasmem, eu não sabia, né, que acho que chama Vox, se eu não me engano, estou falando agora de memória, quem conhecer melhor aqui me corrija, que adivinha qual é o lema dos caras? Fazer a Espanha grande de novo, make Spain great again. Cara, o Trump é um vírus, o Trump é um vírus que pelo visto afeta o cérebro, makes Spain great. Aí eu fico imaginando o que eles querem dizer great, eles vão colonizar de novo a América do Sul? Acho que é isso, acho que eles vão retomar o México, o Peru, né? Eu sei que eu já pensei várias vezes em Portugal retomar o Brasil, porque não deu certo, mas como assim make Spain great again? E os caras estão ali, eles já são um partido político, eles já têm cadeiras, acho que no Congresso, seja lá o que for. É inacreditável, é inacreditável. E aí uma coisa que eu também, voltando a essa história desse monumento, quando eu comentei ontem, né, o Franco decide fazer um grande monumento à vitória da Guerra Civil e tal, obviamente ia ser um monumento só para ele, né, ou para os amigos dele, para as vítimas, os caras que morreram defendendo a causa dele, mas aí por pressão internacional ele resolveu colocar também os mortos, né, dos que perderam, os perdedores. E aí ele pegou e exumou pessoas, presos, esses mortos, desaparecidos políticos, ele exumou de inúmeros cemitérios em torno da Espanha para fazer número. E esses caras foram colocados, imagina, coloca 9 num caixote só em terra só para dizer que enterrou. Uma coisa realmente desumana, estúpida, cruel, bárbara. Então você tem ali enterrados ali 30 mil pessoas, presos políticos, desaparecidos, que foram enterrados naquele monumento. E aí tem um esforço gigante para tentar identificar quem são esses caras, porque as famílias até hoje não sabem onde foram parar pai, mãe, ninguém sabe. Eles identificaram 20 mil, tem 10 mil que eles não sabem quem são. E o que é mais louco é você olhar no mapa quantas valas comuns, né, desses caras existiam pela Espanha inteira. É uma coisa insana. E aí eu estou contando essa história porque quando a gente vê aí Make America Great Again, você vê o Bolsonaro também querendo ressuscitar a ditadura, gente, não é possível, não é possível que a gente tenha uma completa ignorância sobre o que já aconteceu. Pois bem, só estou complementando a história de ontem. Eu vou comentar uma coisa interessante aqui. Eu às vezes me incomodo com um tipo de conteúdo que é muito comum, tá? Que é aquele conteúdo que fala, olha, essa ideia, ela está errada, essa maneira de pensar está errada. Aí o cara, o tempo todo, você tem meia hora para falar, tá bom. Ele fica meia hora contando por que tal ideia está errada. Mas ele vai embora sem contar qual é a ideia certa, né? Ou qual seria a versão correta, né? Então, presta atenção, tem um padrão. Você vai num evento, vou falar sobre educação, a educação está errada, porque ela massifica, porque ela... Aí acaba o tempo, ele vai embora e fala, bom, e aí? Né? É muito comum. Outro dia eu vi um artigo do próprio Silvio Meira, que é uma figura que eu admiro bastante, tal, contando, olha, porque não dá mais para pensar dessa maneira, o mundo precisa de uma ideia nova. Aí, pum, acabou. Foi, ok, obrigado. Né? Tem alguma ideia nova aí, por favor? Aliás, o que eu tenho tentado fazer, vou fazer um parêntese aqui, uma editora internacional me contatou para a gente tentar fazer um conteúdo em português para eles venderem para empresas, para o mercado corporativo nacional, e é um conteúdo sobre inovação, etc. E tal. Eu estou justamente tentando trazer ideias novas, né? Não só falando aquilo que, né, que em princípio está velho. Mas vamos lá, deixa para lá. Mas eu vou dar um exemplo aqui que ele fica meio no limite. De uma certa maneira, o conteúdo é rico, o conteúdo é bom, é muito bem feito, mas eu fiquei com uma vontade, pô, me explica um pouco mais. Mas eu acho que é bom o suficiente para eu compartilhar com vocês. É um conteúdo de um museu inglês muito importante, chamado Tate. Tate é maravilhoso, um museu sensacional, não deixem de ir em Londres. Sobre, olha, desafiando o mito de que Van Gogh era um gênio torturado. Então, o que esse vídeo mostra é um vídeo magnífico, traz um monte de informações da vida dele, é muito legal. Né? Que esse mito de que ele era um gênio torturado, essa ideia do gênio louco, né? Que a loucura dele era a genialidade, era a loucura, essa mistura meio infeliz. Eu acho que aí eles dão várias informações diferentes, mostram que... Eu acho que o que eles tentam mostrar ali é que você, sim, o cara tinha problemas mentais, ele tinha surtos, ele tinha, sei lá, convulsões, Ele realmente no final espana e se mata. Ok. Mas que a arte era quase que uma terapia, era como ele se faz, a maneira que ele encontrou para lidar justamente com os transtornos. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, mas de qualquer maneira eu vou dar o link para vocês verem, porque é muito bonito e tem informações sobre a vida do Van Gogh que eu não conhecia. Né? Traz aí, é até interessante a gente pensar por que ele é tão mistificado. É lógico, o trabalho do cara é espetacular. Eu, toda vez que vou no Metropolitan, eu tenho que ir lá ver A Noite Estrelada. Eu vou chorar toda vez. Realmente, o Van Gogh sempre me emocionou muito. Mas existe um culto estranho. Eu vou contar uma história pessoal aqui. Num período muito curto, eu trabalhei no antigo Banco Real. O antigo Banco Real, a ABN, que na época ele tinha sido comprado pelo ABN. E quando o Banco Real resolveu fazer a versão dele do Itaú Personalité, ele resolveu fazer as agências Van Gogh. E eu falei, desculpa, deixa eu entender. Por que a agência Van Gogh é a agência de gente rica? Porque o Van Gogh era um duro, era um absoluto duro, nunca vendeu quadro nenhum, né? Era um cara que o Banco Real jamais aceitaria como cliente, porque ele não tinha fonte de renda, o cara vivia em instituição mental, pera um instante só, né? Agora, depois de morto e de rechaçado, de ter tido uma vida super penosa, o cara vira um símbolo de gente rica, como assim? Né? Pois bem, coisas curiosas. E mais ou menos nessa linha, tem um vídeo bonito aqui do Tate também sobre uma restauração. Eu tenho um certo fascínio por esse tema de restauração, porque quando uma obra de arte tem que ser restaurada, eles não chamam só um artista, eles chamam muitas vezes cientistas. E nesse caso é muito interessante porque é uma tela do... É um artista americano chamado Rothko. Rothko é um artista que fazia umas telas que eu também acho sensacional, choro toda vez, que é abstrato, é uma pintura abstrata muito bonita, e ele tinha feito uma série de quadros para o Tate, 9 quadros. Um belo dia, um absoluto cretino resolveu vandalizar um desses quadros, ele pega tinta e escreve uma bobagem no quadro. Né? Cara, esse cara tinha que arder numa fogueira no meio do inferno, por que alguém vai lá... Bom, desculpa. Em suma, o vídeo mostra uma saga de mais de ano com as pessoas tentando entender a estrutura química da tinta utilizada pelo vândalo para tentar entender o processo de pintura, as camadas, os materiais que o Rothko usava para justamente desenvolver um tipo de solvente, uma maneira de aplicar o solvente. Cara, é um problema de química, é um problema de materiais, é um problema de processos, é tão interessante, quer dizer, eu acho interessante. Então vou dar a dica aqui, pelo menos você pode conhecer o trabalho do Rothko, que é maravilhoso, você pode conhecer o trabalho do Tate, que é maravilhoso. Ah, e só para encerrar, não tem nada a ver com nada, mas eu achei interessante, é a primeira vez que eu entendi a história de Van Halen. Van Halen, eu sei que é uma banda de rock, eu não nasci com driver instalado para rock, eu não consigo nem lembrar, que eu não gosto, mas eu lembro que Van Halen, para mim, além de banda de rock, tinha alguma coisa a ver com espaço, eu nunca soube direito o que é. Pois bem, acontece que em 58, né, na Guerra Fria, no começo da corrida espacial, quando a NASA começou a mandar foguetes lá para cima, uma hora eles estavam mandando um foguete para colocar um troço em órbita, e aí os sensores, num certo momento, detectaram uma quantidade insana de radiação. Eu falo, meu Deus do céu, os russos soltaram uma bomba. Não, a questão não é essa. A questão é a seguinte, a Terra tem um campo magnético, certo? Certo, tem. Qualquer bússola aí mostra isso. É uma das maravilhas do campo magnético, é que com aquele sol mal-humorado que a gente tem, fica o tempo inteiro cuspindo plasma em cima da gente, esse campo magnético, ele desvia o plasma, né? Desvia, não cai na cabeça da gente, e aí ele acaba desviando para os polos, por isso que no polo tem a aurora boreal, a aurora, sei lá o que, austral. São justamente essas partículas que vêm do sol que foram desviadas, ok, até aí tudo bem. Mas a questão é que algumas dessas partículas, elas ao invés de serem desviadas para os polos, elas ficam girando em volta da Terra. É como se elas entrassem em órbita da Terra por causa do campo magnético. Então a gente tem, imagina rosquinhas, a gente tem praticamente uma rosquinha em volta da Terra, que é na verdade um monte dessas partículas que vêm do Sol, que não conseguiram, elas não passaram reto, elas não desceram para os polos, elas ficaram presas ali, que nem a alma penada. E essas partículas que estão girando nessa rosquinha em volta do Sol, elas giram numa certa distância, uma órbita bastante definida. E é o chamado cinturão de Van Allen. Então a gente tem esses elétrons, coitados, que estão condenados, não só elétron, próton, é uma zona, né, que estão circulando ali. E aquilo é uma encrenca quando a gente pensa em termos de satélites. Como é que você protege os satélites disso? Como é que você protege astronautas disso? Então eu vou dar o vídeo aqui porque demorei 55 anos para entender, né, que agora vocês são mais novos, vocês vão ficar sabendo antes de mim o que é o cinturão de Van Allen. Caríssimos, é sexta-feira, convido vocês a assistirem a conversa com Thomas, eu achei legal, tem outras conversas ali, eu vou dar o link para vocês, tem link para um livro gratuito deles também, eles têm um e-book gratuito lá, tem livros, tem um monte de livro. O Thomas realmente produziu bastante, junto com o pessoal de Harvard, o cara foi prolífico. Cuidem-se, por favor, lembrem-se que eu criei um canal no Telegram, eu vou dar o link aqui, se vocês quiserem seguir no Telegram sem se identificar, até por uma questão de privacidade, é interessante. Hoje eu já vou publicar o episódio de hoje lá. Cuidem-se, por favor, muito obrigado pelos cafés que estão sendo generosamente oferecidos no coffee.com. Como eu já comentei com vocês, esses cafés vão se transformar num microfone novo, o que eu acho ótimo. Um grande abraço. Cuidem-se, os links estão todos lá no radinhodepilha.com. Não se esqueçam que existe o radinhodepilha.com. Um grande abraço e até segunda-feira.